O Tânia, a Hassidut, não gostam de falar pecados, nem usa essa palavra, pecados. Hataim, falhas. Em geral, a Hassidut gosta de enfatizar o positivo. E fortalecendo o positivo, você acaba afastando a luz, um pouco de luz dissipa muita escuridão. Porém, aqui no capítulo 7 do Tânia, no finalzinho do capítulo 7, o Alter Rebbe está falando de duas falhas, eu não gosto da palavra pecados, de duas falhas muito graves. E por que que ele entra para falar sobre isso no Tânia? Porque ele está explicando a gravidade das pessoas usarem as vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, de uma forma indevida. E isso acaba causando uma deterioração espiritual muito maior do que se eu usasse apenas alma animal sem as vestimentas da alma animal. Vamos ver, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Quem está no Instagram vai ter que ver depois no YouTube. O exemplo de um pai que ele dá para o seu filho algo de valor. Vamos pensar que ele dá para o seu filho um dinheiro. Então, o pai dá para o seu filho um dinheiro. E o pai, ele espera que o filho use da melhor forma possível. É a mesada dele, está combinado, ele dá o dinheiro. Ele não determina o que o filho vai fazer com o dinheiro, mas ele espera que o filho faça o melhor uso possível. Se o filho usar o dinheiro para o propósito, para um propósito nobre, ele comprou uma roupa, comprou um livro, comprou um curso. Então, o pai está super feliz e realizado que o filho está usando bem o recurso. Uma segunda opção, o pai dá um dinheiro para o filho e o filho desperdiça o dinheiro com bobagem. Ele gasta o dinheiro com coisas não importantes. O pai fica triste que aquele dinheiro foi suado. O pai conseguiu, aquele dinheiro não caiu do céu. E, de repente, o filho não aprecia o que ele ganhou e ele gasta com bobagem. Agora, uma coisa mais grave, mais séria, é quando o filho pega o dinheiro do pai e não só que ele não usa de uma forma sábia, ele investe nos lugares errados. Ele pega aquele recurso e investe em coisas indevidas. Essa é a pior coisa que pode acontecer. O que acontece quando o pai, ele deu não somente dinheiro, o pai, ele deu a vida. Você recebeu uma vida. Eu tenho uma vida pela frente. O que eu faço com a minha vida? Se eu uso minha vida de uma forma produtiva, maravilha. Se eu pego a energia da vida, aquilo que eu recebi de Deus, recebi dos meus pais, e eu desperdiço com bobagem. Eu perco tempo. Como que é falado na Kabbalah, Dvarim Betelim, você gasta teu tempo com palavras, conversas fúteis. Como o Rebbe disse uma vez, o mundo diz, time is money. Eu digo, time is life. O mundo diz, tempo é dinheiro. Eu digo, tempo é vida. Então, desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Agora, o pior de tudo vai ser quando você pega a força vital, a energia que recebeu do pai e coloca no lugar indevido e faz ações indevidas. Isso tudo é um exemplo para o que acontece com a força vital, aquilo que uma pessoa recebe, o homem, ele recebe uma força vital, que é o poder de procriar. O ser humano, o homem, ele tem o poder, ele tem a semente da vida dentro dele. Para que ele tem essa semente da vida? Porque Deus concedeu o poder da procriação para o homem. Então, Deus, ele cedeu. Isso é incrível. Ninguém tem a força de criar uma nova vida. O ser humano tem o poder de criar uma nova vida. Isso é um presente divino. Então, o Pai, ele confiou em nós uma força incrível. Para que eu tenho essa força? Para trazer filhos ao mundo e ou para dar prazer para sua esposa. No momento que eu desperdiço em vão essa força vital, isso é algo muito sério. Estou pegando um dos, talvez o maior presente, junto com a vida, o poder de trazer, criar uma nova vida, desperdiçando em vão, seria igual o filho, que ele desperdiça o recurso que o pai lhe deu. E o terceiro caso é quando não só ele desperdiça, ele deposita em lugares indevidos. Cada falha, cada pecado, é algo muito sério. Eu estou desconectando a minha fonte de vida da minha essência. Estou me desconectando de Deus, a fonte da energia. E a gente não sabe avaliar o que é mais grave e o que é menos grave. Mas uma coisa é certa. A emissão de sêmen em vão na Torá é considerado um pecado grave. É igual ou pior do que assoar o nariz com uma nota de $100. Você está desperdiçando, você, em vez de utilizar isso para fazer uma coisa boa, você está sujando, você está impurificando uma energia vital, o poder de criar uma vida. Então, seria uma falta de respeito e de reconhecimento a esse presente que a Hashem nos deu. E mais do que isso, está escrito Ele Toldot Adam, está escrito no, na Torá, estas são as descendências do homem. Explica aos nossos sábios quais são as descendências do homem. Ma'asim tovim, as suas boas ações. Quando a pessoa faz boas ações, essas são as suas descendências. E quando a pessoa faz más ações, também são suas descendências. E um filho, ele depende do pai. O filho, ele quer que o pai alimente, dê atenção, dê carinho. Um filho, ele fica dependente dos seus pais. As nossas ações, elas são nossos filhos. Então, quando alguém desperdiça, ele cria um filho sem, não da forma correta como que Deus orientou numa relação com a sua esposa, com pureza, aquela força vital é um filho que nasceu, uma energia negativa que nasceu, e ela vai cobrar o seu alimento. Então, normalmente, as doenças, os sofrimentos, assim explica a Kabbalah, são forças negativas que eu próprio criei. Que esses filhos estão me pedindo alimento. E eles não me abandonam até fazer tshuva. Então, é importante sempre a gente lembrar, que a gente está dizendo, Tânia, que existe uma solução. Não é para a gente entrar em depressão, para entrar em desespero. É sim para saber a gravidade, é sim para saber a importância das nossas ações e entrar novamente no eixo. Na verdade, como nós vimos na semana passada, que quando a pessoa faz tshuva, quando a pessoa faz tshuva por amor, todas as suas falhas viram mitzvot. Normalmente você não vai para um lugar escuro, você não se conecta com uma energia negativa, mas no momento que a pessoa já caiu nesse lugar, na hora que a pessoa retorna, ela volta com muito mais força e ela traz junto aquela energia negativa, transformando para positiva a luz que vem da escuridão, da transformação da escuridão. E por que nós temos essa força? Porque por mais que quando nós estamos envolvidos com algo impuro, a nossa alma, ela sempre permanece pura. Porque a nossa alma é intacta, como nós explicamos ontem à noite, a nossa alma é uma parte do divino, e essa alma, ela está preservada. Ela está sofrendo. No momento que ela está sendo purificada, ela está sofrendo. Mas no momento que a pessoa volta para o trilho, ela traz de volta essa energia que foi perdida. Vamos ler isso dentro das palavras do Tânia. A energia da emissão do sêmen em vão, Av she'adam nifla b'shelosh klipot atmeot, arei zo lemisham b'tshuva nechona. Mesmo que na hora que a pessoa fez essa verá, fez essa falha, ele se envolveu com as três klipot impuras, como nós falamos, que é o grau máximo de impureza. Mas como nós falamos anteriormente, quando a pessoa come algo kasher com a intenção errada, ele depois pode recuperar aquela energia, diferente que se a pessoa comer algo não kasher. Assim também, já que o sêmen é algo divino, só que foi usado da forma errada, então a pessoa pode resgatar isso. Betshuvah areizolem já betshuvah nechoná. A pessoa tem que fazer a tshuvah correta. O que quer dizer a tshuvah correta? Diz, assim está escrito na Kabbalah, o bekavanat sumah bekriat shma lamitah kenorah me'ariza. Diz o Arizal, o grande cabalista, que antes de dormir nós fazemos a confissão, a reflexão, é chamado kriat shma da cama, ou kriat shma antes de dormir. E a gente faz com kavaná. Essa kavaná, não estou falando kavaná, intenções cabalísticas. Entender as palavras que estão sendo recitadas e ter a intenção correta. Isso se encontra no Sidur, depois de Arvit, o Kriyat Shema antes de dormir. Como nós já explicamos no curso Kabbalah do Sono, como isso ajuda para dormir, para purificar, né, chamar a alma para poder se conectar espiritualmente durante o sono de uma forma pura. Isso também ajuda para retificar essa falha. O Meromaz Bagmará, Kola Kore Kriatimal Amitató, que Ilohes Kharev Shelstei Piyad Kholo. É dito que toda pessoa que faz o Shema Israel antes de dormir, ele recita todos aqueles trechos, é como se fosse que ele estivesse segurando uma espada de fio duplo na sua mão. O que quer dizer? Que ela está afiada dos dois lados. Quer dizer que não tem para onde escapar. É uma arma poderosa esse Kriatimal antes de dormir. Larogo foda chitzonim, tinasu levush lechayut shebetipot. E você acaba matando, eliminando essas forças negativas que acabaram se envolvendo nessa emissão de sêmen em vão. Então está perguntando se é permitido, aqui no Instagram, se é contraceptivo, se é permitido algum método contraceptivo. Então, é permitido, mas não todos os métodos. Então, é por isso que é importante estudar, perguntar para um rabino, saber exatamente o que pode ou o que não pode, porque os métodos comuns vai ser um caso de emissão de sêmen em vão, já que acaba não penetrando no corpo da mulher. E com isso, quando a pessoa fala o Kriyat Shema com a intenção correta, ele acaba eventualmente resgatando aquela energia que acabou se envolvendo na fonte de impureza, como que é sabido para aqueles que conhecem os segredos da Kabbalah. Por esse motivo, que motivo? Por um motivo que ele não é uma energia positiva, que foi usada da forma indevida, mas ele não foi captado por algum local indevido, quer dizer que não foi por uma relação proibida. Então, nesse caso, você pode resgatar a energia e, por isso, na Torá não é mencionado essa falha. Na Torá não está escrito claramente, é proibido emitir sêmen em vão. Está escrito como parte da história dos filhos de Yehudá, que eles morreram devido a esse pecado. Mas não está escrito claramente que é proibido. Por quê? Desculpa. Lógico que está escrito na Torá, não está escrito na relação de na lista de relações proibidas. Porque isso não faz parte de uma relação proibida. Porque não existe o parceiro, não existe a próxima pessoa. Vegadol, avonol, vichnada, gadlut, veribui, atumada, klipá. Acha que o Ramon falou, então se não está na listagem de relações proibidas, não é tão grave. Falou, talvez é mais grave ainda. O pecado é grande. A quantidade de energia negativa que gera é enorme. Mais do que relações proibidas. Por quê? Então, na Kabbalah nós aprendemos sobre Or e Kli, luz e receptáculo. Quando existe um receptáculo, estamos falando do lado positivo. O receptáculo, ele é um filtro, ele limita aquela luz e ele possibilita a emissão daquela luz para o próximo nível. No caso de uma relação proibida, existe um receptáculo. No caso de uma, quando não tem uma próxima pessoa, então nesse caso, a luz ela não tem limites. Então no caso negativo também, é uma emissão que não tem limites e acaba sendo muita tumá, muita impureza. Por que em geral no Tânia a gente não fala sobre isso? Em geral não é um assunto recorrente, a gente evita falar sobre isso, em outras linhas talvez se fala mais. A gente evita falar sobre isso porque a Hassidut acredita que nós, como nós vimos ontem na aula, que nosso sentimento ele é um reflexo imediato do nosso pensamento. Mas a gente ficar pensando, mesmo que a gente está pensando que é proibido, na prática a gente está pensando. E o nosso pensamento acaba tendo efeitos negativos. Tá? A melhor coisa é essa Hadat, tirar a cabeça disso. Então, principalmente os jovens, o que nós temos que fazer? Parar e pensar em coisas boas. Então, está com dúvida o que pensar de bom? Abre um livro de Torá. Então, com certeza, nós nos cuidamos ao máximo, e por isso que existe todos os cuidados, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente lê, tudo isso é muito importante para manter a pureza do pensamento e automaticamente preservar o nosso corpo. Rak, Shebiota Surot, Mosifkor Bechayot Beklipa. Agora, quando é uma relação proibida, isso acaba sendo captado numa próxima pessoa. Então, quando você tem uma relação sexual proibida, agora a energia já não está mais no seu poder. Você não tem como tirar. Porque já está no elemento feminino. Agora, num caso que tem uma relação proibida, você não tem como resgatar aquela energia, a não ser que você faça uma tshuva caprichada, como nós vimos semana passada, aquela tshuva com amor, que aí você consegue resgatar. Então, no final das contas, é possível resgatar, é importante saber a gravidade, mas, ao mesmo tempo, também tem que ter calma e saber que é possível, se a pessoa realmente quiser, resgatar, e aí vai depender de qual falha foi para saber quanta tshuva é necessária. O Bazei Uvan, Mamar Azales, uma vez, então, um caso que, como dizem nossos sábios, que é praticamente impossível consertar, é quando tem uma relação proibida e nasce um fruto de uma relação proibida, como, por exemplo, Mamzer, um bastardo. Nesse caso, já está lá o fruto, como que você vai recuperar isso? Você precisa de muita tshuva para conseguir recuperar isso. Na realidade, a gente tem que alertar, já falei isso no passado, isso é importante alertar, quando alguém se separa, um casal se separa no civil e não faz o get, não faz o divórcio da Torá, a mulher continua casada. No momento que ela casar com outro homem, mesmo que na cabeça dela ela está divorciada, o filho vai ser um mamzer, um bastardo. Uma relação totalmente proibida. Então é importante saber da gravidade e da importância de fazer um divórcio como se deve, um get. Sheaz gam yaseh tshuva kol kach porque no momento que nasceu a criança, já é uma pessoa de carne e osso, e você não tem como facilmente você tirar a energia lá de dentro. Qual que é o treino para a nossa vida? O treino para a nossa vida é que não há situação perdida. No final das contas, a mensagem do Tânia aqui não é para nos assustar, não é para nos trazer para tristeza e depressão, muito pelo contrário. É para saber que nós podemos e devemos procurar o caminho de volta. É dito que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele tinha um aluno, um discípulo, que o filho dele acabou se desviando do caminho. Ele já não queria mais saber de nada da Torá, não queria mais saber. A paixão dele era cavalos. E o O aluno, o discípulo, o pai foi falar com o Rebbe: Rebbe, me ajuda, o que eu faço? Pede para o rapaz vir aqui. O rapaz tinha respeito pelo Rebbe, ele veio com aquele cavalo dele, ele tinha um cavalo de marca, de raça, e ele chega lá montado no cavalo, todo orgulhoso, que agora ele não é mais um fanático, ele é um jovem do mundo, e ele entra com esse ar de orgulho. E o Rebbe percebeu que precisava se aproximar do garoto. Ele falou: eu vi teu cavalo bem bonito. Qual que é a marca dele? Ele começa a explicar para o Rebbe a marca do cavalo e a raça. E o Rebbe fala: e quanto você pagou para ele? E ele falou lá uma quantia exorbitante. O Rebbe falou: mas eu conheço aqui que as pessoas não compram cavalos. Compram cavalos por 10% do valor que você pagou. Rebbe, não vai comparar aquele cavalinho velho com um cavalo jovem, forte. Esse daqui, ele corre não sei quantos quilômetros por hora. O Rebbe falou para ele: mas eu tenho uma pergunta para você. Você acha bom ter um cavalo jovem, rápido? Falou: lógico. Falou: mas se você... E o Rebbe, usando o cavalo como um exemplo para a vida desse jovem, só que ele ainda não tinha percebido. E o Rebbe fala para ele: mas se esse cavalo jovem, forte, ele errar o caminho, de repente ele vai ver que ele já está no meio da floresta. Não é melhor talvez ter um cavalo mais devagar? Porque se ele errar, ele não vai estar tão longe. Ele falou: Rebbe, de jeito nenhum. Pode ser que quando ele errar, ele logo vai estar lá no meio da floresta perdido. Mas na hora que ele percebeu o erro, em um instante, ele dá meia volta e ele volta para o lugar certo. Ai, 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 disse o Rebbe. Ah, é? Um cavalo jovem, que ele se desvia do caminho, quando ele percebe o erro, rapidamente ele volta para o caminho. Aquelas palavras penetraram no coração do jovem, e ele, um jovem forte, retornou para o caminho. Às vezes precisa uma palavra, às vezes precisa um chamado, para que a pessoa perceba que ele pode e ele deve entrar no caminho. Vou finalizar com uma história para mostrar que nunca é tarde. Tem um colega em Israel, Rabino Heber, Rabino Chabad em Beersheba, e ele contou que uma vez ele recebeu um telefonema, alguém falando com um sotaque russo, ele não sabia direito o que era. Era um senhor falando: é do Chabad? Falou: sim. Eu tenho 90 anos e eu sou da Hungria e eu gostaria de estudar Torá. Falou: tá bom, todo prazer, me dá seu endereço, eu vou lhe fazer uma visita, vamos estudar Torá. Falou: mas saiba que você não pode comer na minha casa, porque eu compro lá do lugar não kashé. Em Israel, você tem que procurar um lugar não kashé para comprar. Então ele comprava de propósito lá no lugar não kashé. E o Rabino foi na casa dele e ele contou que a vida inteira ele foi contra tudo e todos. E de propósito ele comprava não kashé. Não dava para julgar ele depois de tudo que ele viu, que aconteceu durante o Holocausto. Ele acabou se afastando por completo. Mas aos 90 anos, ele decidiu que ele queria estudar a Torá. E aos poucos ele foi se aproximando. Ele começou a colocar tefilin, até ele começou a comprar kashé. E, eventualmente, ele acabou doando uma Torá para aquela sinagoga. Mas o Rabino uma vez perguntou para ele e falou: o que foi que fez essa mudança na sua vida? Com 90 anos você decidiu mudar. Ele falou que ele estava na janela, ele viu a vizinha acendendo as velas de Shabbat. E na hora que ele viu aquela vela de Shabbat, ele não sabe explicar, algo tocou muito forte dentro dele. Ele lembrou da infância, e aí ele pegou o telefone, ele sabia que ele tinha que ligar para o Chabad, ele ligou, e o resto é história. Pode ser um cavalo jovem, pode ser um senhor de 90 anos, nunca é tarde para voltar. E a força da tshuva, quando a pessoa faz uma tshuva sincera, ela não só resgata tudo que ela perdeu, ela traz de volta, e ela eleva toda aquela energia negativa para uma energia positiva. Nós vamos abrir para as perguntas. Eu sei que hoje foi uma aula um pouquinho mais pesada.